Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello!
Olá, chamo Pedro Carreira.
E eu, Nuno Gonçalves.
E este é o 92º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas chama TV 4K compatível com o PlayStation 5.
É verdade, já tens uma PS5, não é?
Já tenho uma PlayStation 5.
Eu não tenho diferença absolutamente nenhuma, mas
isso
pronto.
É porque não tens finesse, não tens...
Nem diometrias, não é? Para ver a diferença.
Dioptrias, sim.
Dioptrias.
Uhum. Não, mas é que tipo, a minha televisão, que tipo não é 4K total, não é das novas, portanto aquilo fica um bocadinho menos bom. Oh, vou ter que comprar uma televisão nova.
Desculpa, nós não tínhamos falado disso. Foi em primeira mão que estás a anunciar.
É verdade. Quero uma televisão 4K nova.
Então, até ao Natal...
Ah, vais-me dar uma prenda?
Não, podes juntar até ao Natal, é o que eu estou a dizer.
Ah, não, gosto mais se me desse uma prenda.
E onde é que, para onde é que vai esta televisão que ainda está ótima?
Ainda não pensei nisso.
Vais impingir tipo aos teus pais?
Ah, boa!
Quando formos lá tipo almoçar, tipo, mandamos o Sawyer contra a televisão. Não, e mandamos o Sawyer ir contra a televisão, não o mandamos contra a televisão.
E depois o meu pai fica com a televisão e a minha mãe fica com a televisão antiga. Uhum. E compram-me uma nova, que é aquilo que eles costumam fazer.
Pronto. Eu já percebi tudo, não vale a pena.
Ai, que boa ideia, Pedro, muito bem. Mas pronto, queria agradecer ao Gonçalo de Sousa, friend of the pod.
Beijinho
ao Gonçalo, que voltou para Londres.
Oh.
Oh. Ele também voltou para Londres, tipo, isto, chegámos à imunidade mais ou menos, não de grupo, mas pronto, chegámos aos 70% e tal, e ele, vou voltar para Londres.
Bye, bitches!
Mas pronto, muito obrigado, porque agora vejo muito melhor os peitinhos do Eivor.
Desculpa?
Os peitinhos do Eivor.
Quem é que é o Eivor?
É do Assassin's Creed Valhalla.
Desculpa?
Assassin's Creed Valhalla. É aquele jogo que eu jogo.
É o jogo que tu jogas?
É.
Ok.
Então já fiz o upgrade para a PlayStation 5 e já tenho o Ghost of Tsushima também para jogar a seguir, já comprei. Custou 80€ um jogo da PlayStation.
Oh, não.
É ridículo.
Não. Para quê?
Para jogarem.
PlayStation patrocina o podcast?
Não.
Pois, então para que é que estamos a fazer publicidade a isso tudo?
Está bem.
Então aos milhões e milhões de quem nos está a ouvir.
Então vamos para um listener. Alexia Salvador, a primeira pastora trans brasileira. Todos os seres humanos têm falhas, ser trans não é uma delas. Concordo. Pronto. Próximo tema. Ah não, tens que falar mais sobre isso.
Sim. A Alexia Salvador é realmente a primeira pastora trans brasileira, mas não só brasileira, como da América Latina. E curiosamente, eu sei que nós temos muitos anticorpos contra a Igreja.
Estás a falar para mim porquê? Não tenho nada.
Mas a verdade é que a Igreja é a realidade de muitas pessoas LGBTI. E também, neste caso, a Alexia Salvador foi uma porta que ela encontrou para a sua própria saúde, para a sua própria proteção como pessoa. Porque lá está, também ela sofreu muito bullying na escola, por exemplo, também recebeu muita violência, muitos maus-tratos, e em que ela efetivamente contou que então ingressou no seminário com o objetivo de se tornar padre, mas que desistiu passados 4 anos. Até porque depois, dentro da Igreja, começou por ser vítima de violência psicológica e espiritual, diz ela. Mais tarde, cruzou-se pela primeira vez com um grupo de drag queens e pensou, eu sou isso. Tipo, ela reviu-se nas drag queens.
Sim, acontece.
Inicialmente, não é?
Acontece algumas vezes, tipo, mulheres trans ser a primeira forma de se expressarem a ser através do drag e depois percebem, ok, efetivamente isto não é uma coisa que eu queira fazer só como arte, é quem eu sou.
Sim. E então ela fez a transição de género aos 28 anos, portanto até já bastante tarde, à altura em que a Alexia e o marido, o Roberto, decidiram casar e... Verdade, é verdade.
A Lady Gaga fala do marido dela, no, será, no será Alejandro. É?
Ah. E encontraram na igreja da comunidade metropolitana uma igreja que consentisse o casamento entre uma mulher trans e um homem cis. E então nessa mesma igreja foi ordenada pastora já há uma década. Ela diz: nós não somos uma igreja exclusivamente para a população LGBTI, somos uma igreja de todos e todas as excluídas, explicou ela. A Alex encontrar então por fim um lugar onde pertencia, lá está, dentro da igreja.
É tipo a igreja do X-Men.
Referências.
Estou a pensar porque é que ela foi expulsa do seminário e sentiu pressão psicológica no seminário. Será que não queria comer criancinhas? Era isso?
Oh, não. não, se calhar não foi isso. Se calhar foi o facto de ela não se encaixar no ambiente. Oh, não. Como mulher trans, ela reconhece a angústia nas vozes de pessoas trans, precisamente, que a contactam e pedem ajuda. Ela diz que sente a dor delas também no meu corpo, porque passei por isso. A minha família também passou por isso. Ou seja, ela consegue, no fundo, criar uma empatia imediata com todos os pedidos de ajuda que a sua igreja recebe por parte da população LGBT e, em especial, das pessoas trans no Brasil. Ela espera que assim a sua fé possa ajudar estas pessoas. Ela entende a luta para conciliar a religião e a identidade, especialmente no Brasil, onde o cristianismo reina e a igreja muitas vezes está longe de ser um espaço seguro para as pessoas LGBTI. Portanto, lá está, as nossas defesas contra, às vezes, estas histórias também convém... Lá está, podemos não nos rever... e não nos identificar com elas, mas a verdade é que há muitas pessoas que não querem separar-se da igreja, porque faz parte delas. Uhum. Elas realmente sentem aquele tipo de relação, aquele tipo de espiritualidade, e isso deve ser integrado, obviamente. Mas,
eu tenho uma dificuldade em levar isso a 100%, porque eu acho que o catolicismo, no geral, e não só no particular também, é o trabalho do demónio. E aqui dividindo catolicismo e cristianismo, portanto, ela está numa igreja cristã, não é uma igreja católica, obviamente.
Sim.
Mas para mim o catolicismo era para queimar. Lembras como a igreja católica queimava pessoas na fogueira? Agora era o contrário.
Era ao contrário.
Era. Eu sou muito quid pro quo. Olho por olho.
É.
Dente por dente.
Isso também é assim uma...
Fuego.
Pronto, isso aí já é um bocadinho mais...
Eu sei, é horrível.
Pronto. A Alexia Salvador quer mudar precisamente essa percepção em relação à igreja. Muito antes de se tornar pastora, foi a sua fé que lhe proporcionou consolo e força. E agora também é uma maneira dela dar à sua comunidade o apoio de que precisa. Convém relembrar que, de acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, a ANTRA, 175 pessoas trans foram mortas, precisamente no Brasil, só no ano passado. O maior número desde que a organização começou a analisar estes dados. Todas eram mulheres trans e a maioria, como a Alexia, era negra e pobre. Portanto, o Brasil, como sabemos, tem uma realidade extremamente violenta contra a população trans, e especialmente negra. Violenta, e sim, população trans não branca. Desde que a Covid-19 chegou ao Brasil, a igreja entrou em modo online, com alguns serviços ainda prestados pessoalmente, particularmente porque muitas pessoas paroquianas vivem nas ruas ou em abrigos e dependem da igreja para as necessidades básicas, como por exemplo comida e também para a sua própria segurança. Mas aquilo acaba por ser o seu porto seguro e pertencem efetivamente àquela igreja, portanto aquele espaço também é delas. E então diz a Alexia que o cristianismo que Jesus apresentou foi para todas as pessoas, e fazer parte da igreja hoje como mulher trans é uma recuperação do espaço que sabemos que também é nosso. E ela fala que realmente, no fundo, as ideias cristãs não excluem.
Não, é assim, o cristianismo em si é uma religião como todas as outras. Tem tipo aqueles princípios fundamentais de tratar bem o outro e todos esses lugares comuns, mas acabam por ser válidos e acabam por... ser bons de relembrar. Agora, há maneiras de aplicá-los que são...
Há leituras enviesadas.
Sim, há leituras enviesadas de documentos que não... cuja veracidade é duvidosa. Mas pronto, fico feliz que exista um espaço dentro da igreja cristã e da religião cristã em que as pessoas LGBT se possam sentir bem.
Sim. Portanto, há aqui este trabalho da Alexia Salvador que está a ser feita e que esperemos que seja uma inspiração para todas as outras fés.
Há religiões que já incluem pessoas trans desde sempre.
Pronto.
No caso, sim, do hinduísmo, sim, por exemplo.
Por exemplo, sim. Portanto, parabéns à Alexia e um beijinho, friend of the poddy.
Beijo à Alexia, de Salvador. Apesar de não ser Salvador, ela é está em São Paulo, pelo menos.
Pronto, mas é uma pessoa que salva. E que mais? O que é que temos esta semana, Nuno Manela?
O que é que se lê no site, Pedro Lixé?
Então, lê-se no site. RuPaul's Drag Race UK faz história com primeira mulher cis na competição. Olha, aqui ao contrário.
RuPaul's Drag Race.
Não é nada assim. Start your engine.
Já não é woman, é made the best drag queen. Win!
E muito bem. Aqui é um bocadinho, como estava a dizer, o oposto, ou seja, a integração, neste caso, também de uma mulher cis, neste caso para o concurso televisivo.
É o que tu estavas a dizer antes de eu te interromper assim violentamente com a minha...
Como tu gostas.
Sim, pela primeira vez vamos ter uma mulher cis no RuPaul's Drag Race. Para quem não conhece o RuPaul's Drag Race, olha, se calhar passem à frente, porque nós falamos muitas vezes disto. Já tem 19 temporadas.
Mas espera,
nos Estados Unidos só. Ah,
pois.
Depois franchises em 5 países, que inclui o Reino Unido. E o Reino Unido, curiosamente, é das minhas favoritas. E é das favoritas também dos fãs. Na última temporada deu-nos a Bimini Bambolaj. Se bem muito se lembram. E nesta terceira temporada, vamos ter uma primeira mulher cis a concorrer como drag queen no RuPaul's Drag Race.
Como é que ela se chama, okay. Manel? Como é que ela se chama?
Chama-se Victoria Scone.
Scone?
E é do país de Gales. O país de Gales esse que continua a exigir máscara às pessoas. Muito bem, país de Gales.
Muito bem.
Pronto.
Beijinho ao país de Gales. Friend of the pod. Não, não sei.
Eu não sei. O país de Gales agora lembra-me o Joshua O'Connor... no The Crown a falar em inglês.
Ah, pois.
E depois toco-me.
Tocas-te.
Toco-me. Anyway, ela é uma drag que vive assim muito do camp e da pantomima, que é uma coisa tipicamente britânica, assim inspirada nas divas históricas do drag. Então ela faz assim um drag um bocadinho old school, mas super exagerada, super camp. E lá está, mais uma vez a provar-se que não existem limites para a arte do drag, que às vezes é muito confundido com a expressão de género. Não tem nada a ver, mas é apenas uma expressão artística que brinca um bocadinho com as noções e com estes construtos de género que somos todas e todos habituados desde criancinhas.
Sim, no fundo qualquer pessoa pode fazer drag, certo?
Qualquer pessoa pode fazer drag, até tu, Pedro.
Até eu.
Como Pepe Bocage.
Isso é que eu não estava à espera.
Tu tens o nome perfeito para fazer
drag. Por acaso é, mas seria o melhor do meu drag, era o nome, e unicamente.
Olha que não sei.
Pepe Bocage.
Tu quase não tens sobrancelhas, não precisavas colar as sobrancelhas. Isso já é uma vantagem.
Sim. É só isso?
Ah, já é qualquer coisa. Olha eu. Eu as minhas sobrancelhas.
Ai, pois, tinhas que meter aí muita cola UHU.
É daquela cola... É uma cola qualquer que elas usam que é roxa.
É roxa?
É.
Pronto, isto quando é que estreia, sabes?
É em setembro. Isto mal acaba a...
Americana.
A americana começa esta.
Começa esta. E também já começou a holandesa.
Já.
E acabou a espanhola. Llorona.
Gata, bajo la lluvia.
Pois, essa foi das melhores.
Mas pronto, isto é tipo dois passos à frente, um passo atrás, porque nesta temporada, e até foste tu que me fizeste ver isso, temos apenas uma queen que não é branca.
Ah, é verdade, não é? Também há aí uma polémica.
Ou pelo menos uma queen negra, vamos dizer assim.
Sim. Parece que há aí, porque não há muita diversidade em termos de tons de pele.
Então, trouxeram uma mulher cis, mas tipo, olha, já estamos com os nossos tokens todos para este ano, não pode entrar mais gente.
Pois.
Enquanto que na temporada anterior tinha para aí umas 3 ou 4.
Pois, é que ainda para mais no Reino Unido, quer dizer, há imensa população não branca no país, portanto a representação...
Não sei qual é que é a proporção em relação aos Estados Unidos, mas se calhar é
deve ela ser, por ela. Ela por ela, diria. Não sei, pelo menos é a impressão que tenho. Só com a população indiana, por exemplo, que tem uma forte comunidade no Reino Unido.
Sim. Pois ainda não vimos nenhuma queen indiana no... Se bem que isso também pode ser uma coisa cultural e é... Mesmo a Priyanka disse que foi super difícil para ela enquanto...
Mas pronto, vamos ver se... Pronto, deu um passinho à frente e um outro atrás.
Pois. Tipo, Pronto, olha, ao menos já avançou qualquer coisa, também já tivemos a Gottmik no, na Americana, um homem trans pela primeira vez também. Pode ser que... E agora temos a Kylie Sonic.
Tivemos duas não-binárias também, no Reino Unido.
No Reino Unido. Passado. E agora temos a Kylie Sonic Love, tipo, para levar a coroa no All-Star 6. A Sonic. Aquela tu achas que parece a Madonna for a Drag?
Ah, pois é. Bem, essa está ótima.
Incrível. Essa foi é a que mais me surpreendeu. Ela, sim, e a Raja são as minhas frontrunners para ganhar o All-Star 6.
Também gosto muito. Gosto muito dela.
E pronto, olha, lá está, estamos, ela por ela, ficou tipo, um passinho à frente, um passinho atrás, um passo adelante e um passo para trás.
Está bem, pronto, vamos ver o que é que vem daí, é. Não é? Até porque vai ter também o próprio RuPaul, aparece no Britânico, certo?
Sim, porquê?
Então também conta como representação, certo?
Portanto. Sim, claro.
E ainda por mais é a rainha.
The Queen.
Portanto, olha, Isabelinha, quando der o RuPaul, vais ter que baixar a bola, porque a RuPaul é que é a rainha durante aquela horinha.
Isso é a versão Herman José, não é?
Claro.
Preciso de um herói. Então vamos já dar a voz a Ana, é?
Sim, vamos. Este é um episódio assim levezinho, tipo de verão.
Sim, de verão, tipo de uma salada ao almoço.
Por acaso, foi uma saladinha com um hambúrguerzinho.
De soja. Não é de soja, era de produtos vegetais, não era carne.
Produtos vegetais é assim uma coisa muito vaga.
Ah, era tão bom. Não era, sei qual bom. É que é a marca, mas vão-nos patrocinar o podcast também, tal como a Sony.
Então, dás voz a quem? Ou ao quê, Nuno Manel?
Pronto, eu vou dar voz a um single que já saiu há algum tempo, mas que tenho andado viciado. Que é o single da Sharon Van Etten com a Angel Olsen, que se chama Like I Used To.
Esta não é uma das gêmeas.
Ah.
As gêmeas Olsen.
Não.
Não é?
Esta não tem nada a ver com a família.
Só para ter a certeza.
Não é nenhuma das gêmeas, nem é a Elizabeth Olsen do WandaVision. Também não é essa.
Ok.
É a Angel.
É a Angel.
É uma cantautora, gostam de dizer isto.
Cantautora.
São as duas cantautoras e estão agora a fazer este projeto juntas. Eu espero que não se fique só num single, porque elas combinam tão bem estas duas. Eu amo-as as duas em separado e as duas juntas, opá. Às vezes, tipo, juntar o bom com o bom, às vezes não resulta.
Fica enjoativo, não é?
Mas isto, epá, Like I Used To, vão ouvir. Já há várias versões deste single, inclusivamente ao vivo. E é assim um bocadinho, uma canção um bocadinho nostálgica de fazer as coisas sem olhar para consequências. Lá está, viver um bocadinho com aquele sentimento que ainda somos jovens.
Mas, carpe diem.
Mas já com a percepção de que não somos e que temos que que existem consequências para os nossos atos. Então é uma canção assim um bocadinho agridoce, mas que é tão linda.
É muito bonita.
É mesmo.
E vai ser a música final?
Ah, vai.
Vai.
Vai. Ou então a do...
Da que vem a seguir.
Sim, eu acho que sim.
Temos que arranjar.
Qual é que é a tua sugestão esta semana?
Bem, é assim, está a ser um mega êxito no Twitter, pelo menos. Um beijinho ao Twitter, friend of the pod. Nas audiências, é mais ou menos, pronto. Tá.
Não está a ser um sucesso de audiência? Eu pensava que
está a ser moderadamente um sucesso de audiências. Está assim, meio milhão de pessoas veem aquilo. Ao contrário de 1 ou 2 milhões das novelas das privadas. E pronto, já deu para perceber. Eu estou a falar de pôr do sol.
Pôr do sol.
Pôr do sol.
Pôr do sol.
É só assim, não é? Só
pôr do sol. Pôr do sol, pôr do sol.
Pois é, esta é uma paródia, uma sátira às telenovelas que
é
passa.
Só
um bocadinho. Pôr do sol passa então na RTP 1 às 9 da noite, todos os dias da semana, e também na RTP Play. E conta basicamente a história da família Bourbon de Linhaça. Que acaba por ser aqui o centro da história. Tem piadas atrás de piadas e desconstrói imensos lugares comuns de lá está das telenovelas portuguesas, dos outros canais. E conta com personagens como a Madalena Bourbon de Linhaça, que é protagonizada pela Sofia Sá da Bandeira.
Panereira.
Com o Eduardo Bourbon de Linhaça, pelo Marco Delgado.
Panereiraço.
Por acaso é mesmo uma pessoa bissexual, Sawyer. E efetivamente ele, o Marco Delgado, aliás, assumiu a sua bissexualidade e disse numa entrevista ao Sol, lá está, pôr do Sol, e ele foi entrevistado pelo Sol.
Não sei como é que dão tanto protagonismo a estas pessoas, mas pronto.
E, portanto, ele revelou, Sawyer e Nuno, que está numa relação de 12 anos com outro homem.
Ah, já está quase tanto como a vossa. Também tem nojo.
Madalena, nós somos felizes.
Sim. Tirando a cama.
Já casou um bom marido?
Sim, Eduardo. Tirando a cama.
Oh, Madalena, caramba, mas também sou assim tão mau na cama. Eu faço tudo o que você me pede. Só este ano já me vesti para aí 200 vezes de caseiro.
A Maria da Piedade, que conta com a Noémia Costa, também é deliciosa, esta atriz e fadista.
Foi só um story, Maria da Piedade. Que mal é que vai ter um story?
Eu sei, menina, eu não entendo muito dessas coisas. Eu só uso a internet para comprar bitcoins.
E o Lourenço Paulino é o Diogo Amaral que faz... E que é também um jovem que se apaixona pela Matilde Bourbon de Linhaça, e depois a gente já sabe que eles são irmãos, meu Deus, eles não podem apaixonar-se.
Quer dizer, são meio irmãos.
Mas isso é um bocadinho de direita.
Isso já não conta.
Isso é um bocadinho de direita.
Normalmente eu acho que todos os meus amigos de direita casam-se todos com meias irmãs e meios irmãos.
Então estás-te a queixar de quê, Sayers?
Não, eu isto acho que é bom.
Ah, é a única parte boa.
É a única parte boa.
Isto é protagonizado pela Gabriela Barros, uma atriz também que veio e que teve o protagonismo maior dos Morangos com Açúcar.
Paneleira.
Em que faz de Matilde Bourbon de Linhaça, como disse, mas também de Filipa Martins, que é a irmã gêmea, lá está, claro. E depois é a irmã gêmea bonzinha e mazinha.
Que é a heroína da série, a Filipa.
É.
Para mim é.
Tenho uma equipa inteira de cientistas em Nova Iorque a investigar e o próprio Raul anda a nadar com a Abby no portal do SAP a tentar descobrir isto.
Eu sou rica. Os ricos não se preocupam com pessoas.
Mas pronto, tem assim muitas tiradas geniais, nomeadamente a Madalena, por exemplo, quando está a tirar a tensão arterial ao marido, e ele pergunta-lhe, então... E ela responde-lhe, olha, 6:30, ainda vou a tempo de ver o preço certo. E eu aí identifiquei-me com os telefonemas da minha avó, porque é tal e qual. Eu se lhe telefono às 6:31, esquece. Tenho de despachar, já está a dar o Fernando Mendes no preço certo.
Ah, eu pensava que eras tu que eras a Madalena.
Não era eu que era a minha avó, eu identifico-me na situação.
Mas tu identificas-te com a Madalena com aquela piada do gin?
Sim, eu também me identifico com a Madalena também noutra coisa, porque ela vê-se obrigada a beber gin, porque pronto, agora é a moda beber-se gin, não é, Nuno Manel?
Não é agora. Isso foi a primeira bebida alcoólica que eu bebi, foi gin tónico, quando tinha para aí 12 anos.
Já havia gin na altura.
Sim, tinham trazido de barco. E sim, tu identificas-te muito com a Madalena, porque há uma cena em que o marido está a vê-la a beber gin e ele diz-lhe, ah, mas você nem gosta de gin, Madalena. E ela diz, ah, por isso mesmo, toda a gente gosta e eu não, e isso irrita-me. E então manda o gin contra ele. E tu és a Madalena, claramente, que não podes ver a beber gin tipo, ah, não gosto.
Ai não, já tentei várias vezes com várias fórmulas e esquece, não dá.
Várias fórmulas.
O que é que tu metes lá para dentro? As receitas.
Eu estava aqui a falar com equações de termodinâmica, como qualquer.
Não. Mas pronto, o Sawyer estava aqui a fazer o quê?
Ah, eu não gosto.
Não gostas do pôr do sol?
Não, isto é propaganda.
Propaganda de quê?
Da extrema esquerda, claro. Isto é a gozar com os valores portugueses, que eu percebo que isto parece que é tudo real, mas não, isto é uma sátira. E sabe o que é que a sátira faz no Estado de Direito?
Sim.
Nada.
Não faz nada?
Nada, porque isto é completamente contra os nossos valores portugueses.
Os valores tradicionais,
sim,
portugueses.
Sim.
Mas quem é que escreve esses valores?
Claramente não são estes argumentistas que põem gêmeas a explodir em barcos. Não percebo. Onde é que vem aquele míssil? Isto não é verosímil.
Então o teu problema é isso.
E é os paneleiros.
Quais paneleiros?
Vários.
Aqui na série A.
Sim.
Por acaso acho que não. Ainda não dei por nada, pelo menos.
Não, mas a interpretar as personagens.
Ah, então mas querias que eles fizessem o quê?
Não trabalham.
Não trabalham?
Gays não trabalham.
Porquê?
Gays, a única coisa que fazem é fora da esfera pública.
Da esfera pública?
Sim.
Isto até passa na RTP? Portanto, é na esfera pública.
Eu acho que a RTP devia ser privatizada.
Devia
por
ser.
Isto mesmo. Portanto, por estas coisas.
A RTP aposta num formato totalmente diferente do privado, em que é bem recebida, tem boas críticas, permite-se arriscar num formato realmente diferente do habitual, e achas que a RTP deve ser privatizada?
Sim, é paneleira.
Ok, só queria ter certeza.
Não aprovo. Eu acho que isto é a recomendação do que não se deve ver na televisão. Vão ver a Eucaristia aos domingos, podem ver...
Isto não dá aos domingos. Não tem.
Então esperam a semana toda pela Eucaristia de domingo. E agora ainda por cima não há sequer entrevistas com o meu grande líder, que ele ainda está com Covid.
Ainda está com Covid?
Ouvi dizer que sim.
Ai, coitadinho.
Mas tem tweetado.
Tem tweetado?
Tem.
Não dou por nada.
Felizmente existem estas tecnologias, apesar de serem do diabo, com 5G, mas eu acedo sempre com 3G. Às vezes com Edge. Que é para não... Que é para não ser controlado pelo Estado.
Mas estás ali a estar toda, tipo, a carregar a imagem do
grande
líder.
É um tweet por dia que eu vejo.
Olha, isso não seria mal de todo, às vezes. Um tweet
mas
a carregar.
Mas pode ser mais que um tweet por dia e não ser seguido pelo Estado.
Não, está ótimo. Está ótimo bom. Assim.
Eu gostava de saber como é que tu fazes isso. Ah, não fazes, porque tu és um esquerdalho de mim.
Ué?
Mas eu gosto muito de uma personagem na série, que
qual?
É Simão.
O Simão?
Sim, está sempre a partir do copinho, é tão engraçado.
Isso não é da Sangria?
De Sangria?
Sangria Simão.
Não, isso é Dom Simone.
Simone?
Sim, é a minha sangria favorita.
Então, se calhar, por isso é que gostas do Simão, do Porto Sol.
Não, é porque ele é o herói, é o verdadeiro herói da série.
E está sempre a partir copos.
Está sempre a partir copos, mas é porque o assustam.
Lourenço, ofereço-te 1 milhão de euros e um casaco de pele que já não uso. Se tu convenceres o pessoal da herdade a rebelar-se contra o meu irmão, 1 milhão de euros. Isso dava para fugir com o meu amor proibido para Silves. E um casaco. 1 milhão de euros. E um casaco.
E ele assusta-se e parte os copos.
Está a dar trabalho às pessoas que fazem copos.
Sim, é verdade. E apesar de depois o proletariado não achar bem de estarmos a explorar as pessoas, mas tipo, ao menos têm trabalho. É por isso que eu deixo sempre o meu cocô na rua.
Porquê? Deixas o cocô na rua?
Deixo.
Não, eu apanho o teu cocô.
Eu sei, mas eu tento deixá-lo sempre na rua e tu apanhas sempre.
Por isso é que dás aquele puxão.
E às vezes pões à boca.
Ah, desculpa.
Eu vejo como é que tu olhas para o meu cocô.
Ai, que horror. Não, sei, não.
Tu não me enganas.
Eu gosto é que tu sempre fazes... Eu não sei porque é que estamos a desenvolver isto. Sempre fazes cocô, geralmente é quando está alguém a passar por nós. Não
esperes... Quem está a te humilhar?
Eu bem me estava a desconfiar. Posso estar, tipo, à noite. Tipo, não nos cruzamos com absolutamente ninguém. Vem uma pessoa lá ao fundo. Bem, vou fazer cocó. Isto sou eu a fazer a tua voz, Sawyer.
Isso parece o coca.
eu não consigo. Vou fazer cocó e pronto. E a pessoa vem-me a pegar no cocó. Olha, tens lambidelas para dar hoje?
Tenho lambidela no Simão.
Ok, queres dar lambidela ao Simão. E que
sim.
Mais?
Ah, só dou ao Simão.
Não.
Correste a paneleira e vou-me embora.
Não, tens que dar.
Não dou. Adeus. Bye.
Aparentemente o Sawyer está a aprender comigo o baile da Alaska e sim, pronto, ele não dá lambidelas, mas eu dou beijinhos. Estamos quase a chegar ao fim.
Dás beijinhos a quem, Nuno Manel?
Então? Dou beijinho ao Angressen
do Faju Cast.
Do Faju Cast.
Um beijinho ao Angressen
e também ao Leandro e ao João do I Don't Know Her.
I Don't Know Her.
Podcast
também.
Outro podcast de cultura em que nós participamos a semana passada. Nós a semana passada estávamos tipo a puta do podcast. Parecíamos a Luísa Sobral, quase.
O quê?
Não sei.
Porquê a Luísa Sobral?
Porque ela está dentro dos podcasts todos.
Ela tem um podcast, simplesmente.
Então é isso. Não, a puta dos podcasts, na realidade, é o Daniel Oliveira.
Oh! Porquê?
Não sei, Pedro. Não me posso explicar as piadas.
O que não faz chorar.
O que não faz chorar.
Ah,
quer dizer...
Sim.
Há quem diga que ele esse também faz chorar.
Ah, quem é que faz chorar?
O que não faz chorar, às vezes faz chorar. Well, bem, queremos dar lambidela no Angressan, no João e no Leandro.
Beijinhos e
beijinhos,
lambidelas.
Beijinhos, obrigado pelos convites. Portanto, já sabem que agora vão ter que pagar com o corpo. ou seja, participar num podcast também. Portanto, vão ouvi-los provavelmente em breve.
Em breve.
Eu, para mim, está tudo bem, porque eu agora quero ir jogar PlayStation.
Ah, agora vais estar o resto do dia a jogar PlayStation, no Manel?
Dia? Eu acho que amanhã não vou trabalhar.
Estou
em teletrabalho. Vou fazer aspas. Estou em teletrabalho.
Tá bem, então um beijinho.
Beijinho.
Boa semana, vacinem-se. Os jovens que nos ouvem, que deve ser para aí.
Achas que alguém com menos de 15 anos nos ouve? Achas que alguém com menos de 30 anos nos ouve?
Sim.
30 anos é capaz de sim. Achas que alguém com menos de 20 anos nos ouve? Não.
Olha, também quero mandar, agora que falaste de pessoas jovens, olha, tenho que me lembrar. Um beijinho ao Léo. Que apesar de não ter ouvido os episódios anteriores, disse que ia repor a sua falha. Então um beijinho, porque ele é muito novinho, porque eu não sei a idade em concreto, mas ele tem, vou dizer ao calhas, 20?
Não.
21. 19.
Mas ele era muito novinho, só vimos uma vez, mas ele era bem novinho.
Pronto, beijinho ao Léo.
Beijinho ao Léo. Ao Léo. Normalmente os beijinhos não costumam pôr, pôr o casaco.
Beijinho ao Léo. E pronto, tenham uma boa semana e beijinhos. Porque é sempre esse, essa despedida.
Agora sou eu, senhor dono.
Ah.
Eu também gosto de fazer pá. Às vezes digo, ao fim de ser.
Então vá, boa semana, beijinhos, fiquem bem.
Tchussi.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como o Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar por e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem.
Bye! Bye.
Pôr do sol, pôr do sol, pôr do sol.